DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. UNITA apresenta providência cautelar contra a empresa Indra em Angola, mas analista diz que...
Penso que este expediente que a UNITA coloca junto do Tribunal Constitucional acaba por não ter um grande efeito. Nesta altura as pessoas estão mobilizadas para a campanha.
Em Moçambique, ex-trabalhadores da Vale estão em greve por causa da venda da mineradora.
Mesmo a empresa Vale, que é o dono da mina, o cessante, nunca nos despediu, nunca veio dizer nada com relação a esta venda aqui. Então, o que eles querem fazer? Querem nos vender. Como venderam as máquinas?
E saída do Mali do G5, Sahel agrava o seu isolamento diplomático. Como prometido, o principal partido da oposição angolana entrou esta semana com uma providência cautelar junto do Tribunal Constitucional contra a empresa espanhola Indra, selecionada pelo governo do MPLA para gerir o processo eleitoral de agosto. A ADW, a UNITA, explica que é necessário corrigir aquilo a que chama de vícios eleitorais que podem pôr em causa a transparência das eleições que se avizinham. O nosso correspondente em Luanda, Nelson Francisco Sul, tem os detalhes.
Em fevereiro deste ano, o principal partido na oposição ao governo do MPLA e do presidente João Lourenço manifestou a intenção de impugnar junto dos órgãos judiciais a contratação da Indra por parte da Comissão Nacional Eleitoral para o fornecimento da logística eleitoral nas eleições gerais em Angola. O partido do Galo Negro insiste no argumento de que a empresa espanhola não é credível e que participou em fraudes eleitorais em eleições anteriores. Por isso, na segunda-feira, a UNITA remeteu uma providência cautelar junto do Tribunal Constitucional, segundo avançou a DW África, o secretário-geral do maior partido na oposição, Álvaro Daniel.
Uma empresa que ganhou o concurso no gabinete, na secretaria, quando a lei da contratação pública diz que os concorrentes tenham todos a mesma oportunidade, tenham todas as mesmas possibilidades sem que o promotor do concurso procure privilegiar um dos concorrentes.
O secretário-geral da UNITA evoca ainda outras irregularidades, como a não fixação das listas eleitorais. Álvaro Daniel diz que no último encontro entre os partidos políticos e o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, acompanhado pelo ministro da Administração do Território, foram ignoradas as preocupações dos partidos políticos, daí que a UNITA se viu obrigada a recorrer ao Tribunal Constitucional para a reposição da legalidade.
Tivemos o processo eleitoral com os vícios que ele teve. Isso levou a que alguns cidadãos não tivessem a possibilidade de se registarem ou atualizar os seus dados. E então, depois disso, surgiu a fase da fixação das listas para permitir que os poucos ou os muitos que conseguiram realizar o seu registro ou atualizar os seus dados fossem para as administrações verificar a conformidade dos dados apresentados nos bancos. Este é um problema que estamos a viver agora.
A ação judicial movida pelo partido liderado por Aldeberto Costa Júnior abre um novo precedente na disputa política eleitoral. Mas quem não está convencido de que o processo terá algum efeito positivo é o analista político Walter Ferreira, que considera ser este um expediente extemporâneo.
Acho que nos próximos dias o governo deverá convocar a Assembleia Pública e vai indicar efetivamente a data das eleições. Depois desta fase de pré-campanha eleitoral, campanha eleitoral, penso que este expediente que a UNITA coloca junto do Tribunal Constitucional acaba por não ter um grande efeito. Nesta altura as pessoas estão mobilizadas para a campanha.
Apesar de Angola caminhar para as quintas eleições multipartidárias, o analista lembra que o processo eleitoral é ainda muito novo para os angolanos.
Como é que isto é tudo muito, muito novo para nós angolanos? Nós não temos uma cultura cívica, política, as instituições não se consolidaram para isto, apesar de toda a organização e interesse do povo poder eleger o seu representante.
Nelson Francisco Sul, a DW, na capital angolana.
E hoje perguntamos, acha que a providência cautelar apresentada pela UNITA contra a Indra trará resultados? Esteves Contreira escreve no nosso Facebook que, na sua opinião, não terá efeito algum, uma vez que o MPLA e os seus tribunais chumbarão a tal medida. A UNITA deve esquecer a Indra e começar a afinar as máquinas, preparar o manifesto eleitoral e procurar convencer-nos a votar nela. Chega de Indra a Indra, que não ajudará em nada. Também no nosso Facebook, Augusto Fernandes diz que pergunta se essa providência cautelar é para atrasar a convocação das eleições. Segundo este nosso ouvinte, isto mostra que a oposição quer atrasar a data da convocação das eleições. Será que a oposição não está preparada para o escrutínio? É o que questiona este ouvinte. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Angola, a Assembleia Nacional aprovou ontem a proposta de lei das sondagens e inquéritos de opinião com votos contra e abstenção dos partidos da oposição. Entre os objetivos deste diploma está a regulação da divulgação pública de sondagens eleitorais. Sobre este tema ouvimos a opinião do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior.
As sociedades modernas e democráticas não devem ter medo da opinião dos seus cidadãos. Ora, o que Angola está hoje a acompanhar é que a bancada parlamentar do partido do MPLA levou ao Parlamento uma proposta onde encareceu substantivamente a possibilidade da legalização de empresas que façam sondagens. Só tem medo da opinião do seu povo quem não tem garantias de que possa ganhar.
Numa entrevista exclusiva à DW África, Adalberto Costa Júnior acusou ainda o MPLA de não ter criado estabilidade em 46 anos de governação. Como coordenador-geral da Frente Patriótica Unida, deixa ainda uma promessa.
Adalberto Costa Júnior será o primeiro presidente que, ao tomar posse, assumirá a representatividade da nação no seu todo, sem exclusão de ninguém, porque vai despir a camisola partidária para assumir a nação no seu todo.
Adalberto Costa Júnior chegou esta quarta-feira a Bruxelas, onde se vai reunir com representantes das várias instituições da União Europeia. A faltarem cerca de 3 meses para as eleições em Angola, o presidente da UNITA disse ainda estar na Europa na tentativa de ter em Angola uma delegação de observação internacional nas eleições. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabian, disse hoje ter a confiança do presidente depois da dissolução do Parlamento, explicando que na próxima semana deverá ser conhecido um novo elenco governativo. Em declarações aos jornalistas em Dili, por ocasião da investidura do novo presidente, José Ramos Horta, Nabian reiterou que a dissolução da Assembleia está prevista na Constituição do país. Recorde-se que o presidente guineense, Umaro Sissoko Embaló, dissolveu segunda-feira ao Parlamento e marcou as eleições legislativas antecipadas para 18 de dezembro. Pelo menos 108 crianças moçambicanas foram empurradas para uniões prematuras no primeiro trimestre na província de Cabo Delgado, devido ao conflito armado. Os números foram revelados esta quinta-feira pela organização não-governamental Save the Children, que fala de uma situação de desespero. Segundo a ONG, o sofrimento vivido em centros de acolhimento e as dificuldades para abrigar e alimentar os seus filhos leva a que muitos pais tomem a decisão de os deixar casar.
DW África, Deutsche Welle.
Ainda em Moçambique, os antigos colaboradores da multinacional brasileira Vale, que explorou durante mais de 10 anos a mina de carvão mineral de Moatize, na província de Tete, e que atualmente pertence à Vulcan Resources, estão em greve desde a semana passada. Os trabalhadores exigem esclarecimentos sobre o seu futuro laboral, mas um advogado ouvido pela DW alerta que os trabalhadores podem sair prejudicados. Os detalhes com o correspondente Juvenal do Ngoven.
Os antigos trabalhadores da Vale dizem estar em greve por não terem sido avisados nem sobre o processo de venda da Vale, nem sobre a transferência da mina de carvão de Moatize para a Vulcan Resources. Dizem não conhecer ninguém ligado ao novo patronato e também não há comunicação entre as duas partes, até porque a marca da Vale continua patente em todos os equipamentos de trabalho. Além disso, temem pelo destino na empresa, uma vez que não conhece o comportamento e as exigências dos novos donos de uma das maiores minas de carvão mineral a céu aberto a nível mundial. Lembra o representante dos trabalhadores que preferiu ocultar o nome, alegando medo de ser expulso da empresa.
Disseram que já começou a trabalhar no dia 25, mas nós notamos a presença desta empresa desde o princípio deste ano, já estava aqui a operar. Mas nunca essa empresa nova aproximou-nos para se apresentar, seguir, para conhecer quem são os trabalhadores dessa empresa.
Não podemos ser vendidos, tal como fizeram com a empresa, sublinha ainda o representante dos trabalhadores.
Mesmo a empresa Vale, que é o dono de Jamina, o cessante, nunca nos despediu, nunca veio dizer nada com relação a esta venda aqui. Então, nós como trabalhadores, achamos que isso não é o correto. Então, o que eles querem fazer? Querem nos vender como venderam as máquinas, como venderam a terra e como venderam o carvão. Nós não somos carvão.
A venda das minas da Vale em Tete, a linha férrea e a estrutura portuária em Nacala, no valor total de 257 milhões de euros, foi concluída em finais de abril, com o aval do governo moçambicano, que vai receber mais valias deste negócio. Abordado pela DW, o jurista Roberto Aleluia destaca a falta de conhecimento por parte dos colaboradores e encarrega essa missão à ministra do Trabalho e Segurança Social, por se tratar de um caso que mexe com o país.
Então, era a altura certa que a ministra do Trabalho, Sua Excelência Margarida Talapa, viesse com máxima urgência e marcasse uma reunião com os trabalhadores e clarificasse.
O advogado alerta ainda que a greve pode prejudicar os próprios trabalhadores.
Transparece que os trabalhadores têm razão, mas na verdade os trabalhadores não têm razão e parece que o próprio Estado não deu alguma informação devida. Quando há transmissão de empresa, o quadro pessoal também passa para a nova empresa. Significa que aqueles trabalhadores que estão lá vão permanecer com seus direitos e regalias com os mesmos contratos.
Até ao momento, nenhuma autoridade do governo se pronunciou sobre o caso. Já a Vulcan Resources, num comunicado, mostrou a sua abertura em interagir com os trabalhadores, bem como continuar a explorar o carvão de Moatize. De Tete para a DW, Juvenaldo Ngofene.
Uma alegada tentativa de golpe de Estado no Mali, tornada pública pela junta militar no início desta semana, veio evidenciar ainda mais os desafios que tem em mãos o governo interino de Bamako. A nível internacional, o governo liderado pelo coronel Assimi Goïta, que assegurou o poder também por via de um golpe de Estado, tem caminhado cada vez mais rumo ao isolamento. Primeiro, anunciou o fim da sua cooperação militar com a França e agora, no passado dia 15, o Mali decidiu que vai deixar o G5 Sahel. Até hoje, o G5 Sahel tem feito tudo para negar ao presidente do Mali os seus direitos e isto é devido à interferência de um país terceiro. Disse à DW Fosseino Ouattara, do Conselho Nacional de Transição do Mali, que acusa a França de interferir no país. Vários observadores entendem que esta é uma decisão que pode prejudicar ainda mais a já complicada saúde financeira do país. Isto porque, para além das rígidas sanções já impostas a Bamako pela CDAO e de outras instituições como a União Europeia e o Banco Mundial, abandonando o G5 Sahel, o Mali deixará também de ter direito ao apoio financeiro direcionado aos países da organização regional. Ainda assim, mesmo com os preços a subir na sequência das sanções internacionais, a população continua a apoiar a junta militar. O papel dos militares é o de nos tornar um país seguro. Sem segurança, nada funciona num país. Por isso, mostrar o nosso apoio é o mínimo que podemos fazer para os motivar. Estamos a mostrar à CDAO que escolhemos estes militares para a transição. A duração da transição não é, de modo algum, o nosso problema. Tudo o que queremos é que o nosso país recupere a sua estabilidade e a sua dignidade. Ouvido pela DW, o analista alemão Olaf Bernau considera que esta rejeição das sanções por parte da população e o intensificar do sentimento negativo face à CDAO está a empurrar o Mali para os braços da Rússia. Para além disso, Bernau chama ainda a atenção de que a aprovação do golpe militar não deve ser confundida com uma rejeição das estruturas democráticas. Existe no país uma referência positiva aos acontecimentos de 1991. Foi neste ano, por via também de um golpe de Estado, que chegou ao poder Amadou Toumani Touré, que entregou mais tarde a liderança do país a um governo civil. O que é importante agora, acrescenta o analista Olaf Bernau, é que os países democráticos não se deixem guiar por uma rejeição generalizada, mas continuem a permitir uma cooperação moderada com o Mali.
DW Notícias.
Uma delegação de especialistas da CDAO está desde terça-feira no Burkina Faso para avaliar a situação de segurança no país, a pedido do próprio governo de Ouagadougou. O Burkina Faso está suspenso das instâncias da CDAO desde o golpe de Estado, que no final de janeiro colocou no poder o tenente-coronel Paul-Henri Damiba. A organização regional insiste que o período de transição até à realização de eleições deve ser mais curto do que os 3 anos propostos pela junta militar. O mesmo prazo para a transição do poder foi proposto pela Junta Militar na Guiné-Conakry e que foi ontem também rejeitado pela CDAO. Segundo o presidente da Comissão da Organização Regional, Jean-Claude Cassibro, o fundamento de uma transição não é o de proporcionar o contexto para que o país faça todas as reformas de que necessita, mas para assegurar a realização de eleições. O secretário-geral da ONU alertou esta quarta-feira para um novo recorde nos níveis globais de fome e para o número de pessoas em insegurança alimentar severa, que duplicou de 135 milhões no período pré-pandemia para 276 milhões atualmente. Em declarações em Nova Iorque, António Guterres disse que os números são assustadores. Na mesma ocasião, a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, acusou a Rússia de estar a bloquear as exportações de milhares de toneladas de cereais da Ucrânia para a Ásia e África. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou uma extensão da lei marcial por mais 90 dias, ficando assim em vigor até ao dia 23 de agosto. Num novo vídeo divulgado na noite desta quarta-feira, Zelensky voltou a garantir que os soldados ucranianos conseguirão libertar todos os territórios ocupados pelas forças russas no sul do país. A Casa Branca disse ontem estar otimista sobre a adesão da Suécia e da Finlândia à NATO. Em declarações à imprensa, Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional do presidente dos Estados Unidos, adiantou que será possível responder às preocupações manifestadas pela Turquia, que ameaçou bloquear a adesão dos países nórdicos à Aliança Atlântica, alegando preocupações de segurança. Estocolmo e Helsinki apresentaram formalmente os pedidos de adesão à NATO esta quarta-feira. E terminamos com o futebol. Os alemães do Eintracht Frankfurt sagraram-se ontem campeões da Liga Europa no desempate por penaltis frente ao Rangers. Com esta vitória, o Eintracht vai jogar a final da Supertaça Europeia e garantiu lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje falamos sobre as eleições gerais em Angola previstas para o próximo mês de agosto. Sobre este tema, Angola Beng escreve no nosso Facebook que os partidos são todos farinha do mesmo saco. Não são a favor do povo, mas sim do poder. Já Alexandre Rafael diz que, na sua opinião, a UNITA está bem preparada para governar este país, visto que conhece bem as dificuldades dos angolanos. o nepotismo nos órgãos do Estado, onde o filho do camponês não tem oportunidade de emprego. Por exemplo, fala este nosso ouvinte, mais de 20 anos no poder esteve o MPLA. Adérito Lisboa Sebastião acha também que a UNITA tem quadros competentes para ocupar qualquer pasta no setor do país. Caso a UNITA vença as eleições, vai incluir quadros competentes da sociedade civil, uma governação inclusiva e participativa. Amado Buarugás, que nos escreve de Bissau, comenta que está ansioso para ver a UNITA a governar Angola. No seu entender, é necessária a alternância governativa em Angola para que os cidadãos também possam desfrutar de um mandato da UNITA no poder. Para este nosso ouvinte, o atual presidente Adalberto Costa Júnior é um político preparado e à altura de assumir o destino dos angolanos. Por último, Laurindo Candangongo diz que qualquer partido que vencer as eleições fará melhor que o MPLA. O Espaço do Ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado na nossa companhia. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.